Para já cumprimentar a ATMU, que é a Associação dos Ex-Trabalhadores das Minas de Urânio, e queria só, pronto, dizer-vos que são bem-vindos, estamos aqui disponíveis para ouvir a vossa exposição. Temos alguma limitação de tempo, não é, aqui como em tudo, mas eu dar-vos-ia já um tempinho inicial para poderem expor as vossas razões e depois daria a palavra a cada um. Estão aqui quatro grupos parlamentares e um deputado único e, portanto, depois poderão também fazer alguma questão que assim, se assim entenderem pertinente. Dar-vos-ia para já 7-8 minutos para fazer essa intervenção inicial e depois vamos fazendo, tornando isto um diálogo mais dinâmico, não, sem necessidade de estar aqui com... Faz favor, portanto, eu cumprimento desde já, penso que é o Sr. António Nhoto, e portanto, dou-lhe já a palavra, agradecendo-lhe a sua disponibilidade para vir na hora que nós agendámos e dava-lhe a palavra para fazer uma pequena introdução ao tema. Agradeço ao colega, exatamente, muito obrigada.
Obrigado então a todos, boa tarde, e agradeço esta oportunidade que dá-nos para estarmos aqui. Estamos aqui hoje, antes de mais nada, carregados de um grande luto. E que alguém, e por isso é que nós pedimos esta audiência, esta Comissão de Direitos Humanos, a quem nos deu este prémio 2021, defender direitos humanos é uma palavra que nós levamos muito a sério. E esta declaração e este prémio que nos deram, ou serve para defender os humanos, ou nós deixamos-o aqui, porque não entendemos ser cúmplices com o que se está a passar. E por isso estamos carregados de luto. Este fim de semana foi mais um ex-trabalhador morto. Morto, que nós sabíamos que a exposição à radioatividade é letal. Foi esse o nosso destino de ser trabalhador de minas de urânio. Mas é preciso minimizar esses efeitos. E sabia-se isto. O Estado português, através da Secretaria de Estado da Energia, a EDM, sabiam disto tudo. A própria Instituto Ricardo, do Instituto de Oncologia de Coimbra, entrega uma declaração que diz que os tratamentos que este trabalhador andava a fazer não se podia compadecer viver numa casa com contaminação. E, portanto, ele ia fazer os tratamentos, vinha para casa, os efeitos desse tratamento eram logo anulados. Isto foi entregue ao Governo em 2023, foi ter entregue à EDM a dizer que tínhamos que encontrar uma solução para que este trabalhador, que vivia para além de ser ex-mineiro, vivia numa casa com contaminação. E tinha que ser tirado lá sob pena de os tratamentos não terem os efeitos necessários para minimizar a sua morte evidente, que veio morrer aos 65 anos. A EDM teve conhecimento disso. A Secretaria de Estado teve conhecimento disso, nomeadamente o atual governo, em agosto de 2025, reunimos e alertámos o Secretário de Estado para esta situação. Com a EDM, protocolámos, inclusive, um protocolo de cedência ou da retirada deste trabalhador enquanto a casa não fosse recuperada ambientalmente. Foi protocolado e está escrito. Foi dito que, em último caso, não havia casas que ele seja sugerido um contentor com as condições habitacionais. Nada disto foi feito. Apelámos ao bom senso. Apelámos que estávamos perante uma situação de direito humano. Apelámos de que os pais tinham morrido, a mãe, o irmão, o pai tinham morrido todos com cancro, por motivos de trabalhos, mas também por motivo de viver numa casa com contaminação. Estamos perante um assunto que foi deliberado e discutido em 2008 com o Governo, em que assinou um protocolo com a então Comissão de Moradores que a descontaminação das habitações da Orgerista tinham que ser descontaminadas. Estamos hoje em 2026, passados 18 anos. Temos ainda situações para resolver. A própria Comissão de Moradores, na altura, demitiu-se por falta de capacidade de diálogo com a EDM e com o Governo para resolver este problema. A ATMU teve que pegar neste assunto, não abandonando os trabalhadores e os moradores. E é perante esta situação que nós não podemos abdicar de que aqui esta Comissão tem que tomar uma posição, porque ninguém pode ficar impune sobre esta questão. Uma coisa é não sabermos, Outra, uma coisa é as consequências. Outra coisa é não se fazer nada para minimizar esses efeitos. E por isso responsabilizamos aqui o Estado português e a EDM por esta morte antecipada. E é nessa base que não entendemos porque a Assembleia da República tem feito tudo o que é possível. Tem lutado ao nosso lado. Conseguimos, em 2005, os direitos em termos de reforma. Em 2007, a questão da saúde. E, através disso, o programa de minorar, o programa de saúde para todos os mineiros e todas as famílias. Para quê? Para minimizar os efeitos na saúde. Conseguimos, em 2010, a Assembleia da República também aprovar esse programa, alargando aos seus familiares que foram contaminados. Em 2015 ou 2016, é aprovado, por unanimidade nesta Assembleia da República, o direito de imunização a todos que venham a falecer por cancro. Em 2017, a Assembleia da República, através do seu presidente da Assembleia da República, homenageia os trabalhadores e pede desculpa pela responsabilidade do Estado perante esta situação. Em 2018, é feita uma Assembleia, o maior grupo parlamentar que eu conheço, desloca-se ao Jurício numa comissão, a Comissão de Ambiente, em que esteve reunidos todos os partidos, 25 parlamentares reunidos na Jurício, para debatermos com a EDM, com o Estado, com cientistas, com académicos, com os autarcas, em que sai uma resolução em 2018 que diz claramente, a resolução de 2018, saída dessa reunião, que aponta para todos estes problemas e diz ao Governo que tem que ser célere na descontaminação das minas, das casas abandonadas. Em 2017, nós reunimos com a EDM, já como Comissão, Associação dos Moradores, e em 2017 é proposto um calendário que até 2020 as casas seriam concluídas a recuperação. Chegou-se a 2021 e a situação se mantém. Fomos obrigados a correr a pôr o Estado em tribunal, na altura própria em que também o Estado português para a União Europeia foi condenado por falta das questões do Radão, de não cumprir a legislação. Nessa data nós pudemos o Estado em tribunal, porque não podíamos mais pactuar com isto. Porque o diálogo era um diálogo que não era constituído. Porque nós fazíamos, temos aqui, vamos deixar um dossiê, com todos os protocolos assinados entre nós e a EDM, onde diz claramente isto. A própria Secretária de Estado, então, mandata ao Governo, e está aqui, na altura, em 2023, mandata ao Governo nestas situações. Somos enganados do protelamento da recuperação das casas que diziam 17, 18, 19, 20 e 21 para o Tribunal. Em virtude de uma nova administração, ETMO entendeu estender o chamado ramo de Oliveira à EDM e disse que já que há um novo Conselho de Administração, nós retiramos a queixa contra o Estado e a EDM se protocolarem e entendemos aqui e fazemos um esforço. Foi também protocolado em 2023, seria concluído. Não se cumpriu. E depois viemos a saber com isto tudo, não se cumpria porquê? Porque não havia dinheiro. Eram precisos 1.500.000 euros para concluir a descontaminação das habitações. Então, foi através do fundo ambiental, foi concedido em dezembro de 2023, esse 1.5 milhão para acabar as habitações que estavam contaminadas. Estamos em 2026, e depois de nos mentirem este tempo todo, que não havia dinheiro e deviam falar a verdade, o Estado doou através deste Estado 1.5 milhão para concluir as obras. Continuamos ainda as obras por concluir algumas delas. Em alguns casos, mete-se os tubos para fazer a ventilação. Noutros casos, metem-se os painéis solares. Mas não se conclui. As pessoas, os moradores próprios, não têm, como diz o acordo que nós fizemos, tinham que ter uma declaração passada pelo Ministério de Coimbra, conforme a sua casa estava em condições habitacionais e com provas de que foi descontaminada. Não têm. Todos os moradores não têm esse estatuto e esse direito. É por isso que entendemos que pedir uma audiência a esta Comissão Parlamentar, porque atribuí-nos em 2021 como Associação de Direitos Humanos, nós não podemos pactuar com isto. Dissemos aqui em plenário desta Comissão, em 2021, que aceitávamos o prémio, mas ele não podia ser um prémio para esquecer, para abafar, para calar. Tinha que ser um prémio para dar dignidade e para resolver estes problemas. E vimos perante isto que a situação não está a ser e continua a protelar. Sob pena de nós vermos caso a caso. Já foram várias pessoas, inclusive pessoas idosas, em que é preciso se pede à EDM para ter em atenção isso que eles vivem em casas com essas situações. Veio pessoas oncológicas para viver em casas com valores altíssimos e pediu-se à EDM que resolvesse, que ajudasse. Não fazem isso, não têm sensibilidade nem a EDM nem o Estado, através da Secretaria de Estado. Porquê? Porque em agosto de 2025 nós reunimos a Secretaria de Estado e também entregámos o dossiê e estas questões foram colocadas. O que diz a Secretaria de Estado? Nós estamos cá, este Secretário de Estado está cá há pouco tempo, vamos reunir com a EDM e em setembro temos uma reunião, ao fim de termos toda a situação já esclarecida, temos uma reunião então para concluirmos este processo. Não sabemos qual é o setembro, já passou. Estamos em janeiro de 2026 e essa reunião não nos é concedida. Portanto, nós não podemos aceitar esta situação. As resoluções são muitas e entendemos que a resolução 15 de 2025, de janeiro de 2025, essa resolução deve ser esta comissão pegar nela e fazer aprovar a legislação que complementa o Estado, porque estamos a falar...
Só queria explicar-lhe isso porque está aí algum equívoco em relação às competências desta comissão e à forma como funciona. Não se importa desligar. Como funcionam as comissões parlamentares, a matéria que está em causa não é a competência desta comissão. A matéria que está em causa é a competência de outras comissões, mas eu vou deixar os grupos parlamentares darem também a sua opinião e falarem. Com certeza que a sua pretensão é mais que válida, o que nos pôs é grave, teremos essa sensibilidade, mas teremos que encaminhar para as comissões certas, que não é esta. Mas agora vou passar a palavra, porque depois falará no fim.
Reclamar sobre isto. Porque se nós temos o Prémio de Direitos Humanos, vamos falar com quem? Esta comissão atribuiu-nos isto. Sim. Estamos a falar sobre questões de direitos humanos. E é em direitos humanos que isto está a ser penalizado. Ou esta comissão tem a sensibilidade para os direitos humanos, ou então não sei para que serve
esta comissão. Não se trata da sensibilidade. Mas porque, com certeza que temos, tanto tivemos, que reconhecemos que o vosso trabalho se enquadrava, na altura não estava, mas quem assim decidiu, provavelmente decidiu bem. Eu só estava a tentar percebesse que o Governo, a capacidade do Parlamento executar o que é da responsabilidade do Governo não existe. Porque há separação de poderes, eles têm o poder, a forma de... Nós podemos fiscalizar, podemos pressionar, mas não podemos fazer. Mas isso eu deixo dar a palavra a cada um dos grupos parlamentares. Não sei se Nuno Gonçalves queres falar, do PSD, faz favor.
Muito rapidamente, Sr. Presidente, muito obrigado. Cumprimentar a ATMU, cumprimentar o Sr. António Nhoto enquanto Presidente e todos os que o acompanham e dizer-vos que, no meu caso pessoal, eu acompanhei a descontaminação das minas de Orgeriça em virtude de deveres profissionais que desempenhava na Câmara de Nelas na altura. E, portanto, sei algumas coisas daquilo que vos traz cá e da vossa luta, que eu também agradeço por fazerem essa luta em prol da comunidade mineira de Orgeriça. E eu faria só duas ou três perguntas para saber, porque já era o que se falava nessa altura. Nomeadamente, que se já foram instalados os sistemas de ventilação decorrentes de um estudo da Universidade de Coimbra nas 49 habitações. E depois iria passar para os logradouros, segundo esse estudo. Se o estoque de concentrado do óxido de urânio que está armazenado, se está conforme as normas europeias. E em que ponto se encontra a criação do memorial e do museu, que na altura era uma pretensão vossa e que eu pensei até que já estava, mas na semana passada passei na Orgeriça e efetivamente, pelo menos não o encontrei. Eram estas questões que vos queria colocar e solidarizar-me, obviamente, e o grupo parlamentar do PSD com a vossa situação. Muito obrigado por terem vindo.
Muito obrigado. Sr. Deputado Idalina Durães do Chega, tem a palavra.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Cumprimento os senhores da ATMU. Estamos hoje a falar de uma situação que se arrasta há décadas e que continua a representar uma grave violação dos direitos fundamentais. O caso dos ex-mineiros da exploração do urânio e da população da Orgeriça e zonas envolventes. Falamos de pessoas que não só foram expostas profissionalmente a níveis elevados de radiação, como continua ainda hoje a viver em habitações construídas com materiais contaminados provenientes das próprias minas. Esta exposição contínua não é apenas um problema ambiental, é um problema de saúde pública, de dignidade humana e de acesso efetivo ao direito à vida e à proteção da saúde. Há relatos de doentes oncológicos cujos tratamentos se tornam ineficazes devido à permanência em ambientes radioativos. Isto é inaceitável num Estado de Direito. Assim, eu gostaria de colocar algumas questões, se souberem responder, como é óbvio. Que levantamentos oficiais existem atualmente sobre os níveis de radioatividade ainda presentes nas habitações? Gostava de saber, se souberem responder, quantas casas permanecem por descontaminar e qual o calendário concreto para a conclusão desse processo? E que acompanhamento médico específico está a ser garantido às famílias dos ex-mineiros? E, por fim, digo que é muito triste estas pessoas continuarem a lutar, estão a lutar por serem ouvidas, porque estão a falar de direitos humanos básicos, mas, na realidade, estas pessoas continuam a morrer. Muito obrigada.
Obrigada, deputada Isabel Moreira, Partido Socialista.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Queria cumprimentar a Associação na pessoa do Presidente da ATMU, o Sr. António Minhoto, e dizer o seguinte. Todo o relato a que tivemos acesso antes deste nosso encontro e, naturalmente, tudo aquilo que expôs, é impossível não nos... se quiser não nos mover no sentido de fazermos alguma coisa, porque é evidente que a vossa luta é conhecida, é antiga, com ou sem prémio teria sempre de ser atendida, com ou sem prémio dos direitos humanos teria de sempre de ser atendida. A profissão de mineira é uma profissão que sabemos todos e todas que está, à partida, sujeita a riscos muito acrescidos no que diz respeito à saúde física, à saúde psíquica também, e depois a riscos que podem se associar ao próprio direito à habitação e a outros direitos fundamentais, ao direito ao ambiente em geral, etc., e, no limite, pôr em causa a própria vida humana. E, portanto, é uma profissão que eu acho que devia estar nas nossas cabeças, sempre premiada, independentemente de haver ou não, neste caso, o prémio que houve, pela vossa ação concreta na defesa dos direitos humanos destes mineiros e, deste caso particular, das minas do Jeriça, de que aqui falaram, e que nos convocam para a defesa de vários direitos, que, sendo esta a Comissão Chapéu, depois também nos obrigarão, com certeza, a partilhar o que aqui nos disseram e que fica documentado e que está em vídeo com os nossos colegas da Comissão de Trabalho, da Comissão do Ambiente, porque são da Comissão de Saúde, porque eu penso que é uma questão que não pode deixar de envolver as comissões que são setorialmente responsáveis pelos direitos dos trabalhadores, pelo direito à saúde, pelo direito ao ambiente, e, portanto, cada grupo parlamentar fará o esforço. Da minha parte, tenho o compromisso de que farei imediatamente a comunicação interna necessária com os coordenadores das outras comissões para que assim seja, e, portanto, não me alongarei a fazer o elogio fácil e natural àquilo que é a vossa luta, porque eu penso que bastou o seu testemunho em nome de todos para não ser até um pouco, se quiser, supérfluo eu dizer mais do que isso. Eu, de qualquer maneira, gostava de fazer três perguntas, que é, neste momento estamos a falar de quantos trabalhadores, para ter uma ideia mais concreta do universo, Não mais do que por esta razão, quantas casas é que ainda estão sem intervenção, ou com uma intervenção absolutamente insuficiente, e depois diz que há aqui uma queixa-crime que foi retirada. E eu gostava de saber qual é que era o objeto da queixa-crime, porque se foi retirada, ou era crime público ou não era, e portanto ter sido retirada pode ser irrelevante. Naturalmente nós aqui há uma separação de poderes e também podemos fazer perguntas ao governo, podemos fazer projetos de resolução, podemos fazer várias coisas. Naturalmente não nos podemos substituir ao governo e muito menos substituir aos tribunais, mas de qualquer maneira também gostava de saber o que é que era o objeto da queixa-crime, para ter um bocadinho mais de conhecimento sobre toda esta questão tão complexa, e agradecer-vos a vossa presença. Muito obrigada.
Muito obrigada. Sr. Deputado Palmo Acho, do LIVRE, tem a palavra.
Obrigado, Sra. Presidente. Apresento também os meus cumprimentos. Percebi do início da vossa intervenção que, se percebi bem, tinha falecido mais um trabalhador este fim de semana, foi isso? Pronto, queria também começar por lamentar essa morte, por agradecer a vossa presença aqui. Acho que é relevante que a Assembleia da República, tendo atribuído o Prémio de Direitos Humanos, possa também fazer um acompanhamento do que é que efetivamente está a acontecer. Percebo também muita revolta e muita frustração da vossa parte, e pela descrição que fizeram, inteiramente compreensível, porque já há vários anos que todas as entidades vos dizem que vão resolver o problema, que estão a resolver o problema, e depois na prática pouco ou nada vai acontecendo. E acho que é perfeitamente justa e justificada esse sentimento. Quero também dizer que, como os meus colegas também já fizeram, que efetivamente este tema toca aqui em várias questões, nas questões da saúde, nas questões do ambiente, envolve aqui várias entidades e se calhar também vários ministérios. E aquilo que eu me posso comprometer também, e nós também, o Grupo Parlamentar do LIVRE já reuniu convosco noutras circunstâncias, eu sei que há pouco tempo também estiveram com o meu camarada Jorge Pinto, e portanto também, no fundo, dizer-vos que vamos continuar a insistir e a tentar que vocês consigam ter as respostas que merecem e que vos têm sido prometidas. Queria também fazer apenas três questões muito, muito breves. Fizeram referência à resolução da Assembleia da República de dezembro de 2024, depois foi publicada em janeiro, que tem uma série de, no fundo, de temas e de questões importantes. Perceber depois dessa resolução o que é que aconteceu, se houve alguma coisa que efetivamente foi executada do que está naquela resolução, ou se ficou tudo por cumprir. Se estão em contacto, se têm sido contactados por entidades públicas para participar em algum tipo de estudo epidemiológico ou para programas de acompanhamento em saúde, parece que também é uma questão relevante. Também fizeram referência à questão das compensações, e também gostaria de perceber se nessa vertente, no fundo, os antigos trabalhadores e os familiares estão a receber essas compensações, ou se também aí o Estado está a falhar. E mais uma vez agradecer-vos enfim, acho que só podemos reconhecer que a vossa situação representa um daqueles grandes falhanços do Estado e que se arrastam durante décadas, e que são situações que não deveriam acontecer. E mesmo que tarde e a más horas, acho que temos que fazer tudo o que for possível para conseguir reparar essa situação. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Filipe Sousa. Tem a palavra.
Muito obrigado, Sra. Presidente, Sras. e Srs. Deputados. Agradecer a presença aqui da ATMU e cumprimento em especial o Sr. António Minhoto. Muito sinceramente, eu tive conhecimento do vosso problema na semana passada. Peço desculpa, também sou novo aqui nas lides parlamentares, na Assembleia da República, venho de uma ilha. Infelizmente, é um problema que não se coloca no ambiente onde já há mais de 60 anos convivo. Mas lendo com atenção e das suas palavras, eu acho que sim, estamos aqui perante uma questão grave de direitos humanos, saúde pública e justiça social, e na verdade são muitos trabalhadores que estiveram expostos a níveis elevados de radioatividade sem a devida proteção. Muito rapidamente, eu queria deixar aqui duas perguntas. O Sr. António falou da existência de protocolos Só para perceber um pouco mais, a saber se eles estão em vigor e se no âmbito desses protocolos garantem tratamentos do ponto de vista oncológico e que eles não estejam comprometidos pela exposição contínua à radioatividade. E uma segunda pergunta, se também saber se existe monitorização regular da exposição dos mineiros e das suas famílias e se existem resultados recentes dessas eventuais exposições. Muito obrigado.
Obrigada, eu passaria agora outra vez a palavra, então, que assim já resumo tudo e já respondo a tudo. Só que ligasse, porque fica gravado e depois...
Queria, antes de mais nada, agradecer a intervenção de todos os deputados aqui presentes e a atenção que têm para esta situação. Como dizia a deputada Isabel Moreira, psicologicamente nós sofremos. Não sabe quanto as nossas famílias, nós andamos aqui, é um processo que já se arrasta há 25 anos, que foi preciso. Senhores deputados, este Parlamento, por isso eu disse, sabe, mas nem sempre esteve connosco. Foi preciso mostrar, foi preciso sofrer, foi preciso chorar, foi preciso morrer. E isto, 25 anos, esta noite, por exemplo, não dormi, porque pensar no Adelino, que morreu no sábado, que me telefonava do hospital a dizer que se enganava, mas era para falar comigo. Para estar comigo, Adelino, que sabia eu que já era por dias. E por isso isto choca-nos, mata-nos. Já não basta só matar-nos a exposição que nós tivemos e que somos vítimas disso, mas isso assumimos, e o Estado assumiu, que foi culpado da falta das condições de trabalho. E isso vamos ter. Vínhamos a começar no caminho, temos em mente mais 4 ou 5 camaradas com estas idades, 60, 65 anos, oncológicos, e que, portanto, o facto vai ser consumado dentro de tempo mais mortes. Portanto, não é fácil. Agora, quando, e por isso é que nós dizemos que isto é uma questão de direitos humanos e viemos aqui. E nós não podemos, numa altura em que nós vivemos uma política nacional e internacional, em que estas questões não podem ser esquecidas, vimos que os direitos humanos são maltratados e postulados. Átomo, que aceitou por esta comissão o prémio, tinha que vir aqui dizer, ou esta comissão é sensível, ou então nós viramos mão mais tarde e fazer campanha, que é preciso, parece que é preciso fazer isso, entregar isto à Assembleia da República, não o queremos. Não queremos porque não podemos ignorar isto. Não podemos ver o bebê com 4 anos, neto do Adelino, que vive na casa contaminada, sofrendo. Não podemos. E por isso, quando me perguntam, a senhora deputada, dizer-me, eu sou deputado que esteve na Câmara de Nelas e que sabe e é sensível isto, sabe tão bem como nós o tempo que isto é. Ninguém está aqui, à Temu, a dizer isto tem que ser amanhã. São 18 anos. Sensibilidade, diálogo, então não estamos. Não somos sensíveis, não somos dialogantes. Então o que é preciso mais? Outros 18 anos? E por isso nós, Sr. Deputado, nós lutámos para que aquela região tivesse direitos. Aliás, como diz um grande cientista e académico, o direito a ter direitos, que era a questão ambiental, que nós começámos por aí. Nós, este trabalhador, não fomos invejosos. Podíamos ir lutar só por aquilo que era nosso. Disse, não, alertámos o país para os perigos que foi, que deixou a exploração do urânio em Portugal. Foi um erro. Foi um erro económico, que está-se a gastar cerca de 100 milhões para recuperar as minas em mal, e algo ainda há 5 para recuperar. Foi um erro social, porque deixou todo este, e vão ser criados entre os mortos mineiros da exposição, e é um erro social. Portanto, tudo isto foi um erro. E dissemos então aos autarcas que não podiam meter a cabeça na areia com as barragens nova e velha na Urgeiriça, que sabe o Sr. Deputado, com milhares de resíduos industriais perigosos lá colocados. E então esse trabalho de recuperação ambiental foi feito. graças à nossa exposição, em dizer nós somos mineiros, sabemos que ela está. Contra a questão, da questão do estoque de urânio. Entendemos de que, e todos os secretários de Estado que passaram pelo governo até hoje, todos eles declararam que as verbas daquela possível venda, que nós não somos a favor da venda, isto é uma questão do Estado, mas se for vendido, que aquele dinheiro, que são cerca de 15 milhões que estão armazenados, e por falta da questão daquela gente que sofreu, devia ser investido ali na economia e no desenvolvimento. Todos os secretários têm isso em todas as reuniões connosco. E por isso nós entendemos que a questão das reservas de urânio que estão lá colocadas, 190 toneladas de urânio armazenadas, não têm que estar ali. É uma falta de senso e de responsabilidade e de respeito pelas pessoas. A Urgeiriça já não é uma zona mineira, é uma zona habitacional que nós queremos. E, portanto, o armazenamento do urânio deve ir para um lugar político, militar, e sair dali o Estado, que anda a EDM há dezenas, que é uma questão de um ativo, e que tem que passar pela IAPA, 2017, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, estamos em 26, ainda não decidiram retirar dali o urânio armazenado para um lugar e para deixar de que as pessoas ali que vivem não pensem mais, porque está lá a dizer, cuidado, exposição à radioatividade. Está lá o sinal. E é sempre uma ação que está ali a brombandear-nos. É preciso tirar dali aquilo e o Estado não tem tirado a dizer que nos faz, que a IAPA ia dizer que sim e até hoje não tiram. As casas foram construídas no século passado pelos ingleses. Com materiais que vinham da mina, construíram as casas. Quer os aterros, quer os muros da habitação. E foi preciso fazer um levantamento. Em 2008 isso foi feito. E foi acertado por vários ministros. O do Ambiente, o da Economia. Foram quatro ministros, na altura do governo de então, que declararam, sim senhor, avançar-se. Eram cerca de 150 casas. Hoje estavam cerca de 40 ainda. Mas o processo em si, e nós alertámos aqui, alertámos à Assembleia da República, que o processo não foi claro. Por isso é que há casas que foram intervencionadas e agora têm que ser descontaminadas por processo de ventilação. O que quer dizer com isto? O processo havia duas formas. Uma, a retirada dos materiais que estavam lá contaminantes, radioativos e outros radão. E só após esta intervenção, se não concluíssem com os objetivos impostos pela União Europeia, que são 300 bacareis que o nosso organismo aguenta, é que se não atingisse, então iam para a questão de recuperação por método de ventilação. Mas porquê é que isto não foi concluído? Porquê é que há casas que se concluíram e outras não? Por falta de acompanhamento, por falta de acompanhamento do governo. Quando a própria Universidade de Coimbra, Universidade da Terra, disse que estava disponível acompanhar o trabalho gratuito. Para quê? Para quando, antes de acabar, ao fim de acabar, já não há nada a fazer. Tem que deitar tudo abaixo. E eles iam acompanhando gratuitamente os trabalhos para ver a evolução radiativa. Se os valores estavam a baixar com os trabalhos. A EDM não aceitou e não quis este trabalho. Conclusão. Acaba a recuperação da casa, vai lá no Cidade de Coimbra pôr os dosímetros e a casa, que tinha, por exemplo, 2 mil becareis, passa a ter 700. Ou seja, o dobro ainda daquilo que é permitido por lei, pela União Europeia. Porquê? Complicidade aqui e quem paga são os moradores que estão naquelas casas a viver. E agora, fez-se as intervenções, havia os logradores, como diz muito bem o Sr. Deputado, que é o logradores, é os terrenos envolventes às casas que também faziam a radiação e a contaminação das casas. Nós dizíamos sempre na altura, um trabalho não depende do outro. Uma coisa é a construção, outra coisa é a retirada de terra. Podia ser feito em simultâneo. Não, senhor, primeiro vamos às casas e depois vamos aos logradores. Demoraram anos, estão fora a fazer isso. Acabaram agora de tirar os logradores. E agora a ventilação. A ventilação, ora expõe-se o painel solar. Porquê? Porque é preciso o painel solar para que a pessoa não pague a sua descontaminação por via da sua energia própria. Tem que ser os ventiladores e tem que ser os painéis solares. Pois não, os painéis solares é preciso os tubos para depois fazer a ventilação e a descarga. Não estão concluídos ainda. Estamos em 2026. E a TMU, e respondendo à senhora deputada, entendeu de que o diálogo, somos uma entidade pelo diálogo, mas também sabemos lutar, sabemos dizer não. E quando entendemos que em 2021 já tinha passado todo o processo, dissemos alto, nós vamos para o tribunal porque há aqui questões de incumprimento do Estado perante os moradores.
e metemos uma queixa contra o Estado em tribunal. Tivemos essa hombridade de dizer isto é a cumplicidade do Estado. Mas entendemos, porque queremos o diálogo, já com uma nova administração da ENU, nós reunimos com a EDM e dissemos, se os senhores querem discutir isto e pormos aqui um pacto sobre esta matéria e ter um timing rápido de descontaminação, sim, senhor, estamos de acordo, estamos aqui protocolos que deixaremos ao Sr. Presidente. Então, se vocês aceitam fazer rapidamente a descontaminação e protocolam connosco e assinamos aqui, então nós retiramos a queixa como prova de que nós somos pessoas de bem e queremos o problema resolvido. 2022. 2022 fez-se esta reunião. Está protocolado. 2023 temos de fazer outro protocolo. 2024, outro protocolo. Chegámos à conclusão que não havia mais que fazer, porque isto era protocolar, mas não havia. E temos hoje ainda cerca de 40 casas por descontaminar. Algo, no total, já estão feitos os trabalhos. É preciso acrescentar alguns processos de descontaminação, nesse caso de ventilação. Existem 4 casas, inclusive, que as pessoas não aceitam o modelo que a EDM tem, mas isto, e para resumindo, não pode ser excluído. Aliás, só para ler aqui, do Secretário de Estado, então, Marta Alves, em que diz assim, em 2015, diz assim, lembre-se que todos os proprietários tiveram a oportunidade de aderir ao protocolo em 2008 e que a EDM dimensionou orçamento as obras em função do número de edifícios abrangidos. No entanto, a descontaminação de apenas parte do parque habitacional é um risco para os proprietários e para a comunidade, pelo que seria conveniente chegar a um entendimento que permita a descontaminação da habitação não abrangida por este protocolo. É o próprio Estado a dizer que é um risco não se descontaminar tudo. Então estamos aqui a fazer o quê? É por isso que nós entendemos que esta questão, respondendo à senhora deputada do Chega, é que se nota que há aqui violação dos direitos humanos, é a nossa opinião. É a nossa opinião, há violação dos direitos humanos. Porque uma coisa era o que era o desconhecimento do que foi o trabalho, do que era o urânio, do que era a vida. Mas em 86, a Euratom disse como é que era e disse a nós e à ENU à altura o que é que tinha que ser feito. Começou-se a ter conhecimento. Os próprios técnicos e engenheiros também foram contaminados. Não estavam lá para ser contaminados de propósito. Também morreram, também sofreram. E nos colóquios que nós fizemos no debate, pediram desculpa. Também tinham desconhecimento e sabiam que esta situação vinha. Isso é uma questão. Agora, a questão, depois isto, do conhecimento, de todo o testemunho que há, de conferências que nós fizemos, deixamos aqui relatórios, debates com os técnicos, com os cientistas, com académicos, abrimos à sociedade, com a Assembleia da República, com 25 parlamentares, meus caros amigos, em 2018, a Comissão de Ambiente teve lá 25 parlamentares. Debateram isto. Há todo um trabalho. Estamos em 2026 e continuamos com isto. Não, não pode. E achamos, por isso, que há aqui cumplicidade. E por isso entendemos que esta Comissão devia também decidir sobre esta questão e dizer que aqui há cumplicidade do Estado através da EDM e das Secretarias de Estado. Na resolução, diz o livre sobre as questões perante a situação, se há justificação de tudo isto, dos protocolos. Os protocolos estão assinados. Estão assinados com todos. Com a EDM e tem de ser discutido com o Estado. Portanto, isto está visto. E como é que deve ser feito? A resolução de 2015-2025... de janeiro, de dezembro, mas é só aprovado em coisa, o Estado não deu resposta ao Governo. Tinha 6 meses, como os senhores sabem, que são parlamentares, tinha 6 meses que se versasse sobre isso. Não respondeu a nada, nem uma vírgula. Aliás, pior do que isto, e por isso é que nós falam-nos na questão de um estudo epidemiológico. Vejam só isto, e por isso não é direitos humanos. Aprovou esta Assembleia da República, em 2021, meter em orçamento um estudo epidemiológico pedido por nós, aos trabalhadores e seus familiares, foi aprovado, está em orçamento, o Instituto Ricardo Jorge pegou nisso como devia fazer, tinha como conclusão 2023, estamos em 2026, não existe o estudo, porque nós entendemos que este estudo não é um estudo de mortalidade. Nós estamos fartos de ser cobaias. Mortalidade é uma coisa, nós queremos um estudo para salvar gente. Quero um estudo de saúde, que diga o que nós temos, o que é que ainda pode ser feito. E dissemos aos setores do Ricardo de Jorge que estava a alterar o que foi aprovado na Assembleia da República. Era um estudo sobre saúde e não um estudo de mortalidade. Conclusão, não fez estudo. Não fez estudo. A Assembleia da República tem que saber sobre isto. Então aprova a Assembleia da República em orçamento e deixa que um organismo do Estado marime-se publicamente e não dê resposta sobre isto. Então não é direitos humanos. Nós não temos que queixar-nos desta comissão. A questão das famílias tem sido, através de um estudo muito importante, que foi preciso nós, dissemos e lutamos, porque houve um minorar em 2005, que fez um estudo para além das minas. Porque dizia-se, e a ciência dizia, os mineiros estão contaminados. Não há necessidade de estudo. É preciso um estudo para além das minas, saber se as populações envolventes foram contaminadas. E foi feito esse estudo. E veio também comprovar de que mesmo esses que vivem a quilómetros da Urgeriça tinham problemas nos cromossomas e outras situações que tinham a ver com a contaminação. E nessa base entendeu e muito bem o governo então, através de Correio de Campos, fazer-nos um projeto chamado o Programa para os Mineiros, PIS, que vai fazer 20 anos. Um programa de grande sensibilidade para os mineiros, que tem salvado vidas, que tem sendo importante, porque anualmente nós fazemos uma bateria de exames para saber em que estão as situações. Em fevereiro vamos ter uma reunião da Comissão Técnica que vai melhorar com outros exames mais profundos, porque o estudo aponta que é preciso outros exames. E isso é fundamental e importante. Têm participado neste estudo e é único no país e tem servido, inclusive agora, para questões de oncologia. Façam o nosso estudo para que, em termos oncológicos, quem quiser usar aquele, e a ciência já está a usar, pode fazer aqueles exames que estão propostos no nosso programa. Tem sido importante o nosso programa para a ciência, para os trabalhadores e para a vida. Entendemos de que isto é importante. E isso foi conseguido em 2007. Têm participado cerca de 1000 pessoas. É único no país. Porquê? Porquê é que as pessoas aderem a isto? Quando nós vimos o que está a acontecer na instituição de saúde, que há falta de médicos, que há falta de consultas. Mas nas nossas consultas nós estamos lá porque nós queremos consultas. E exigimos dos médicos. E por isso na Comissão de Saúde vamos debater isto para a semana. Temos reunião na décima. Vamos também debater esta matéria. Porque de facto há médicos que querem fugir a este programa. Porquê? Porque este é um programa próprio. Não é pago aos médicos. Os médicos hoje, através das unidades de saúde familiares, têm um contrato próprio com o Estado. E o programa dos mineiros é um programa à parte. E então, como não é pago a alguns médicos, não querem fazer o programa. Então, mas em que ficamos? O Estado decreta, a Assembleia decreta, depois os médicos fazem. Alguns médicos, não todos os médicos. Porque, de facto, nós tivemos no ano passado cerca de 80%, 89% das consultas realizadas. Foi muito interessante. Esperamos que este ano tivesse, mas penso que não. Portanto, nós estamos aqui perante essa questão. Há protocolos, há estudos, há resoluções, há conversas, há leis. Tudo isto existe desde 2001. Aliás, 2001 é aprovada aqui nesta Assembleia da República a recuperação das minas, porque nós alertámos. 2001 diz...
Eu peço desculpa de o interromper, mas nós estamos em prevaricação em relação ao regimento desta Assembleia, porque já se iniciou o plenário e nós não podemos ter comissões a funcionar à mesma hora do plenário. Portanto, eu agradecia-lhe que, com brevidade, terminasse, porque eu terei que terminar mesmo com a reunião, não tenho como protelar. Mas já estamos 10 minutos, já começou há 10 minutos o plenário.
Sim, nós percebemos isso.
Nós percebemos isso e sei que as vossas tarefas, ao contrário de algumas pessoas, pensam que os parlamentares só têm um plenário. Nós sabemos isso, porque estamos aqui há 25 anos também com vocês, sabemos o vosso trabalho. E por isso saudamos sempre e valorizamos este trabalho. Pronto, mas no essencial é isto. Portanto, nós queríamos que esta comissão tomasse também uma iniciativa. Os grupos parlamentares e acho que a resolução 15 de 2025 é um bom argumento para juntarmos-nos e para haver um projeto, deixar de ser resolução, passar a ser um projeto de lei em que vá nesse sentido, porque falar no museu e falar no memorial é outra questão que é aberrante. É outra questão que é aberrante. Uma empresa pública, um Estado, que devia nos saudar, porque nós queremos um museu, porque nós temos defendido, inclusive, peças que temos lá, únicas, que era ir para o lixo tudo. Depois de nós fazermos o estudo museológico, entregámos, nem o governo, nem a EDM, apresentou uma vírgula, foi subscrito pela EDM, pela Câmara Municipal de Nelas, a necessidade do museu. Estamos em 2026 e o museu continua de costas voltadas. Isto porquê, senhores deputados? Porque há aqui uma questão são simples. É que nós não queremos museu por museus. Queremos um museu da história, um museu da vida, um museu que relate, um museu para a ciência, um museu que dê exemplos. E por isso, quando nos dizem quem lá pôs só os documentos, os materiais, até aí a vida. Como é que se aprende? Para nunca mais acontecer. E por isso nós queremos um memorial às vítimas. E sabem também que foi aprovado e protocolado. Apresentámos o projeto do memorial à EDM. Sabe que com um arquiteto que nos fez isso gratuito. Sabe o que é que dizem a EDM? Está aqui, Sr. Presidente, fica aqui os documentos. Sim, senhora, concordamos com o memorial, desde que a EDM não tenha aqui encargos financeiros. Nós sempre está bem. Nós vamos arranjar. Nós vamos lutar. No dia em que nós estávamos para implantar a primeira prédia do memorial e assim rubricado com o EDM, Altaí, não pode ser o memorial como vocês querem. Nós concordamos e até pagamos tudo, mas não pode ser memorial às vítimas da exposição à ratividade. Tem que ser memorial de homenagem aos mineiros. Então, mas o que é isto? Depois de nós termos feito todo um trabalho junto dos familiares, de termos direito para pôr lá os nomes, tivemos, como vocês sabem, a questão do direito concedido, fazemos uma sessão com os familiares, que muitas vezes choram, pedir autorização para lá pôr o nome dos falecidos. Depois disso vem a EDM. Nós pagamos tudo, isto está escrito, mas não pode ser memorial às vítimas. Tem que ser memorial de homenagem. Ou seja, museu sim, mas sem luta, sem processo, sem história. Memorial sim, mas não há nada de exposição à natividade. Então nós dizemos, temos uma dívida para com a Assembleia da República. Temos que devolver o decreto-lei de 2016, que dá atribuição às administrações por morte aos ex-mineiros. Então há aqui um logro. Então há ou não há exposição?
Peço desculpa, mas vai ter mesmo que concluir.
Pronto, para concluir... sim, obrigada mais uma vez. Concluir. Portanto, é este logro que é a EDM e neste caso seria o Estado, não estão envolvidos. Querem museu, mas sem vida. Querem memorial, mas sem exposição à atividade. E por isso nós pedimos à Assembleia da República, aos parlamentares, mais uma vez, que tomem a iniciativa, como tomaram várias vezes, e foi fundamental. Porque isto é uma questão do Estado, não é uma empresa qualquer, não foi uma situação qualquer, foi uma situação em que a Assembleia da República sempre debateu e decretou sobre isso. E era esse o apelo que eu deixava, e que gostaria, e repito, que esta Comissão tomasse uma posição sobre os direitos humanos e sobre esta defesa. Sou pena, e repito, e isto é muito bem pensado, nós estamos muito a pensar nisso. Nós estamos muito, muito com essa certeza de devolver isto à Assembleia da República. Se assim nos fizerem fazer crer. Se não houver sensibilidade, se não houver iniciativa, nós esta questão vamos entregar, porque não queremos ser cúmplices com a Associação de Direitos Humanos. Deixo aqui, então, à senhora Presidente, depois se quiser distribuir a todos os grupos parlamentares.
Sim, irei distribuir.
Está aqui o dossiê, com todos estes documentos que eu falei. Está aqui, inclusive, também as conclusões do nosso terceiro congresso, onde várias entidades científicas e académicas participaram, e destas questões também saem as suas conclusões. Nós não temos muita informação.
Não, mas os serviços... os serviços digitalizam e enviam...
Não está formatado, está mais...
Bom, agora, um dossiês. Muito obrigada, eu ia-lhe agradecer. E a comissão, as comissões funcionam com a presença. Eu agradeci-lhe só que desligasse agora, porque senão depois não grava em condições. Muito obrigada. Portanto, os documentos serão digitalizados e são enviados a todos os grupos parlamentares, e os grupos parlamentares é que têm, poderão ter a iniciativa, não é, de apresentar os projetos de lei, os projetos de resolução e todos os requerimentos que entenderem pertinentes sobre esta questão, que nós demos boa nota e que nos sensibilizou e que, evidentemente, que é uma questão de direitos humanos, mas também é uma questão de outras áreas, e nós faremos chegar, daremos conhecimento às outras áreas que têm a capacidade de, no terreno, agir. E isso era o que importava. E eu, não querendo ser mal interpretada, e que sou sensível à questão, e muito sensível à questão, e que sei que estão a ser violados os direitos humanos, fazer um grande statement, um grande testemunho aqui sobre isso, não vai resolver o vosso problema, mas não vai resolver o vosso problema. O que vai resolver o vosso problema são ações concretas que têm que ser tomadas por a Secretaria de Estado do Ambiente, pela Secretaria por a Saúde e pelo Trabalho. Essas é que vão, na realidade, resolver em concreto o problema. Era só aí que eu queria chegar. Não é que não seja sensível, não é que não sejam problemas de direitos humanos, são problemas de direitos humanos. Qualquer morte, e mais nessas circunstâncias e noutras, há outras mortes que também são problemas de direitos humanos, homicídios, outras coisas também são problemas de direitos humanos. Muita coisa é problema de direitos humanos, só que esta em concreto, a sua concretização, o saneamento deste problema, a resolução deste problema passa por outras áreas que não são desta comissão, era aí que eu queria chegar. E que temos esta comissão, pode de facto fazer chegar e dar nota às comissões competentes, para poderem também agir os grupos parlamentares. A comissão em si é um conjunto de grupos parlamentares e está sempre dependente da iniciativa dos grupos parlamentares. Eu aguardarei, irei distribuir por todos os grupos parlamentares a iniciativa das propostas, pois pertence aos grupos parlamentares conforme entenderem melhor fazê-lo. Agradeço a disponibilidade, o seu tempo, agreço imenso o vosso empenho, a vossa determinação, o vosso tempo e o vosso carinho que põem para esta causa, e que é preciso também que a sociedade civil tenha pessoas como vocês para lutar por causas justas e por o bem da vossa comunidade, e eu dou-vos parabéns por isso, e o meu reconhecimento vai nesse sentido também, da vossa capacidade de virem aqui em nome de um conjunto grande de pessoas fazer essa exposição e essa luta por eles. Muito obrigado, e vamos, como disse, vou digitalizar e enviar aos grupos parlamentares, e depois com certeza que tomarão conhecimento das iniciativas de cada grupo parlamentar, mas estão atentos ao que se vai aqui passando, se assim entenderem, irão ter essas iniciativas. Muito obrigada por tudo. Esse é o único compromisso que posso ter, que eu não gosto de me comprometer com coisas que não posso fazer, que eu não posso lá ir fazer o trabalho, desconta-me, não posso, mas aquilo que eu posso fazer, eu vou fazer, e portanto é esse o meu compromisso que assumo com os senhores. Muitíssimo obrigada, e que este veja um fim rapidamente, com uma solução que seja do agrado e que defenda de facto a vida e dos que já, a vida dos que lá estão e dos que ainda hão de nascer. Muitíssimo obrigada, e um bom regresso a casa.